Semana passada, falei aqui que vivemos em uma sociedade que cobra performance e felicidade a qualquer custo, e que isso tem impacto na vida de todos nós, mas principalmente na vida das crianças e dos adolescentes. Eu dizia para vocês sobre informações do aumento do índice de violência, suicídio e automutilação entre os adolescentes. Claro que isso é resultado de muitos fatores, mas com certeza é produto do tempo em que a gente vive. Esse imperativo de estar bem, de dar conta de tudo, de ser bem-sucedido e feliz, também chega na relação entre pais e filhos. Neste contexto, os pais muitas vezes se sentem pressionados a fazer seus filhos competentes e felizes, como se isso fosse uma prova de que estão sendo bons pais. Do outro lado, a gente encontra crianças e adolescentes que muitas vezes têm dificuldade de falar sobre suas angústias, seus medos, suas dificuldades, justamente porque isso pode decepcionar seus pais. Por isso, precisamos pensar criticamente. A criança ou o adolescente não precisa de pais perfeitos, precisa de adultos reais, capazes de sustentar uma relação na qual seja possível abrir espaço para falta. O que eu quero dizer com isso? Falta é o que todos nós temos. Somos incompletos, imperfeitos, não sabemos tudo, portanto, não somos felizes o tempo todo, erramos, acertamos, temos capacidades e incapacidades. Então, na relação entre pais e filhos, é preciso aprender não apenas a falar, mas também a ouvir. E isso não é simples. Nós somos educados para falar, mas nem sempre fomos ensinados a escutar. Eu penso que é preciso resgatar o olho no olho, a presença física, a escuta genuína, que é de querer saber sobre o que o outro pensa, sente, o que ele está vivendo, né? Também a gente precisa reconhecer para nós mesmos que não somos completos, perfeitos e nem sabemos tudo, não vamos ter todas as respostas para os nossos filhos. E isso permite a eles entenderem que eles também não têm todas as respostas. Pensem comigo, se nós adultos temos dificuldades de aceitar e reconhecer nossas imperfeições, como uma criança ou um adolescente pode mostrar suas dificuldades sem se sentir inadequado, incapaz? Se a regra parece ser, seja o melhor, dê conta, supere, não pare. Falando com você sobre isso, eu lembrei de uma palavra que tem sido muito utilizada nesse contexto e que particularmente me causa muito incômodo. No mundo empresarial, ela é difundida como uma meta a ser atingida, que é, para ser bom, você deve ser resiliente. Essa palavra me inquieta. Não porque a capacidade de atravessar dificuldades seja algo negativo. Claro que todos nós precisamos desenvolver recursos para lidar com as dificuldades da vida, né? O problema é o sentido que isso toma. Você precisa suportar tudo, superar, adaptar-se e continuar bem. Nós não somos objetos que podem ser submetidos indefinidamente a uma determinada pressão para que depois se verifique quanto conseguimos suportar. Quando a resiliência é transformada em uma qualidade exclusivamente individual, corremos o risco de transformar um problema social em uma dificuldade pessoal. Vou tentar explicar. A pessoa resiliente passa a ser aquela que suporta as perdas, as pressões, as frustrações, as exigências do trabalho, as dificuldades econômicas, os conflitos, e apesar de tudo isso, continua firme e forte e, se possível, tem que ser feliz. Sempre se questionando o que ela fez de errado, em que ela está falhando. Essa é uma ideia de que cada indivíduo é o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso, desconsiderando todos os fatores que interferem nesse processo. Faltou força, faltou preparo, faltou competência, né? Mas a gente tem que pensar que existem condições sociais, econômicas, familiares, políticas e coletivas que não estão inteiramente sob o nosso controle e que produzem, sim, muito sofrimento. Essa discussão é especialmente importante quando pensamos nas nossas crianças e adolescentes, porque eles estão crescendo dentro desse mesmo modelo de exigência. um mundo que cobra desempenho, adaptação, sucesso, controle emocional e capacidade de superar rapidamente as dificuldades. Tudo isso num tempo em que a criança está em constituição, né? Em desenvolvimento. Isso também aparece quando a gente olha para os comportamentos infantis, né? Vamos pensar, uma criança pode estar inquieta, braba, triste, desatenta, né? Apresentando algum tipo de dificuldade na escola. E isso pode ser resultado de muitos fatores. Pode ser porque a família vive um momento difícil, pode ser porque tem medo, porque tem dor, né? E isso não significa que ela seja um diagnóstico. Antes de diagnosticar, queira saber, pergunte, escute, sem achar que já sabe a resposta. O que está acontecendo com ela, como é a sua história? O que aconteceu na família, o que acontece na escola. Uma criança ou um adolescente não são apenas seu comportamento ou um diagnóstico. E um sofrimento não é necessariamente apenas um problema individual. Talvez uma das tarefas mais importantes dos adultos hoje seja justamente essa. Não esperar que crianças e adolescentes sejam um mini adulto. Aquele que precisa ser preparado para o mundo do trabalho desde muito cedo. A criança e o adolescente precisam viver um processo de desenvolvimento psíquico no seu tempo. Precisam de tempo de amparo e não de cobrança de performance. Pensem nisso. Até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos.